Olá, segunda-feira, 16 de junho. Eu sou Igor Lopes.
E eu sou Luciana Zaramella.
O podcast do Canaltech está no ar. Após anos de disputa judicial, a Apple ganhou o direito de usar a marca iPhone no Brasil sem precisar pagar nada para a rival Gradiente. A decisão foi do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro contra a Gradiente e o Instituto Nacional de Proteção Intelectual, o INPI. Essa é a segunda vez que a Gradiente e o INPI perdem a ação contra a Apple. A empresa americana entrou na justiça brasileira logo após a decisão do INPI de manter a Gradiente como proprietária da marca iPhone. Em primeira instância, a Justiça do Rio de Janeiro decidiu favoravelmente a Apple e a Gradiente recorreu, perdendo agora a segunda instância.
Nos meses que antecederam o início da Copa, empresas e operadoras de telecomunicações brasileiras alertaram em várias entrevistas que a internet dentro dos estádios poderia falhar. Dito e feito, no jogo de abertura do Mundial entre Brasil e Croácia, os torcedores enfrentaram dificuldades para acessar a web por meio de seus smartphones. No total, foram realizadas 135 mil ligações a partir de telefones celulares dentro da Arena Corinthians e mais de 1 milhão de comunicações de dados foram utilizadas, incluindo envio de e-mails, fotos, redes sociais e mensagens multimídia, com tamanho médio de 0,55 megabytes.
Na última semana, rumores apontavam que a Microsoft estaria estudando não apenas expandir a utilização da Cortana para seus próprios produtos, como o Windows e o Xbox, mas também para aparelhos Android e iOS. No entanto, as notícias que apareceram hoje vão contra esses rumores. Marcus Ash, chefe da equipe de desenvolvimento de mobile da empresa, posicionou-se contra os boatos de que a Cortana seria desenvolvida para outras plataformas, incluindo Android e o iOS. Em sua conta no Twitter, o executivo afirmou estar concentrado apenas em desenvolver a assistente digital nos aparelhos Windows Phone.
Após as boas notícias sobre as vendas de Mario Kart 8 e o aumento no interesse pelo Wii U em todo o mundo, a Nintendo anunciou o fechamento de seus escritórios na cidade de Grossostheim, na Alemanha, e a demissão de 130 funcionários na base de operação. De acordo com a companhia, em comunicado oficial publicado pelo site Eurogamer, trata-se de uma reestruturação interna que tem como objetivo tornar a empresa mais eficiente e dinâmica. O processo foi iniciado pouco após a revelação dos resultados financeiros negativos relacionados ao ano fiscal de 2013, no início de maio.
A Associação da Indústria de Gravação da América, a RIA, divulgou na última semana sua declaração de impostos referente ao ano fiscal que teve fim no mês de março do ano passado e os resultados impressionaram negativamente. A organização, que representa e defende os interesses das gravadoras norte-americanas, amargou uma terrível queda nos lucros, que mal ultrapassaram a marca de US$24 milhões. O resultado é o pior da história da empresa e 50% inferior ao apresentado há 4 anos. Números oficiais não foram revelados, mas, ao que tudo indica, as gravadoras estão cada vez mais céticas sobre a eficiência da organização, que supostamente deveria defendê-las contra a pirataria.
Em leilão há algumas semanas, a maior e mais incrível coleção de videogames do mundo foi vendida ontem pelo surpreendente valor de US$750 mil, ou R$1.676.000. A coleção pertencia ao fã de games Michael Thomason, que precisou vendê-la por questões familiares. O sortudo que arrematou o leilão vai levar para casa mais de 11 mil títulos, dos quais 2.500 ainda estão lacrados, além do certificado do Guinness Book of World Records, da maior coleção de videogames do mundo.
E o podcast de hoje termina por aqui. Amanhã a gente volta com mais novidades do mundo da tecnologia. Tchau!